E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás.
É você, Satanás.
O nosso podcast é assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Mas antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Padrinhos, padrinhos mágicos.
Que são o Almir, Gustavo, Gabriel, Renan, Natan, Ana Beatriz, Cabelo, Letícia, Bárbara, Mariana, Heloísa, Bianca, Juliana, Gabriel, Isabela, Felipe, Júlia Sescato, Thales, Júlia, Léo Franco, Ana Carolina, Carlos, Andréia, Ana Paula, Chupa Cabra de Sombreiro, Marcela, Fernanda e Natália.
É, muito obrigado a todos os nossos padrinhos que nos ajudam. E como é que eu faço pra virar um padrinho, velho?
Você pode entrar no www.catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Isso aí, pra cada quantia que você doar, você recebe uma recompensa muito barota. Então vai lá no Catarse e vê se você consegue nos apadrinhar. Caso não dê para nos apadrinhar mensalmente, você pode sempre fazer uma doação aleatória. Você pode achar a gente no PicPay e no Pix. Uhum.
Isso, estamos lá como @evcsatanais ou o nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com. Mas, claro, se você não tiver como ajudar financeiramente, o melhor jeito de nos ajudar é compartilhando o podcast com seus amiguinhos, família, todo mundo que você conhece, bichos de estimação, que a Lívia acabou de colocar na cabeça.
É o Alberto. É. Ele gosta de ficar na cabeça.
Não, mano.
É o outro, é o Carlos. É o Carlos Alberto.
Ok. A Lívia nomeia todos os animais Alberto, aí ela faz um gaslight comigo e finge que não é.
Não é, o Godzilla é o Carlos. Aí pra ficar dupla, é o Carlos e o Roberto. Carlos e o Alberto, entendeu?
Mas tinha um outro animal, não era essa?
Não, só tem esse, só tem o Carlos, o Alberto e o Poá.
Ok, é que esse aí é o Tom Nook do Animal Crossing.
Não, esse aqui é o Alberto.
Tá bom. Ai, ai. Deixa eu ver se é a liga no Animal Crossing.
É ouvinte aí do Spotify, não esquece de dar 5 estrelas pra nós, tá bom? Faz a boa aí.
Exatamente. Como tá a sua semana, Lívia?
Ah, tá ok, né?
Tá ok?
Uhum, tamo aí, né? Tô mais que nem vagabundo.
Você cortou a franja?
Não, eu só arrumei esquisito.
Só arrumei esquisito, ok. Ai,
ai. Por que a senhora está falando baixo?
Porque meus pais estão dormindo lá em cima.
Mas
e
já?
Eu estou tentando não acordar. Já são 20 para meia-noite. E eles trabalham amanhã.
Eles trabalham amanhã. Eu também trabalho amanhã.
Mas não são 20 para meia-noite aí.
Graças a Deus. E aí, teve assombração aí? Já que estamos de volta aí, o covil da assombração.
Na verdade, eu esqueci completamente do Picabu. Não tem, não. Não tá o
Virar
mesmo,
Terra,
nem
tá o... Não, não quero ficar vendo o Picabu, Verônica. Não vira. Porra, aparecer aí. Eu não quero ver esse porra.
Eu nem sei como ele aparece. Não tenho nem a meme pra ficar latindo pra me avisar se ele tá aí.
Graças a Deus. Cadê a meme?
Ela ficou com o meu irmão por um pouco.
A meme foi adotada pelo irmão. Ok.
Ele tem split custody com meus pais.
Uhum.
A meme fica um pouco aqui, fica um pouco ali.
É, né? Porque tem que dar paz pro Henry.
Tem que dar paz.
O Henry já é o senhor de idade, ele precisa de paz.
O Henry, mano, eu não sei o que aconteceu com ele. Cheguei aqui. Ele não era tão mandado. Não sei se essa é a palavra certa.
Não.
Não é.
Mandão. Mas,
mandão. Mano, você entra na casa, ele grita com você. Tipo, me dá biscoito!
Me dá biscoito!
Mano, é assustador o volume que ele grita agora.
Aí, Henry.
É, tô trabalhando aqui super de boas. O Henry pula na mesinha, fica andando aí em cima do computador. Tipo, sai, Henry.
Enfia a cabeça no copo.
Enfia a cabeça no copo, mano. Ele vem, vai direto no seu copo de água. Eu, tipo, eu tiro e ele vem direto pra minha cabeça. Eu, tipo, não,
quero
sai,
me dá água. Eu sou velho, eu quero água.
Ai, o Henry. Puta que pariu, que susto. Eu achei que
já
você foi dormir.
Do Henry.
Eu achei que você foi dormir, seu gato.
Me dormir, caralho, vou berrar.
Dá um
olha, o Henry. Tão bonito ele.
Fala oi pro podcast.
Fala oi, Henry. Você é lindo. Você é o primeiro gato, filho.
Fala oi, Henry. Não, não vai
oi,
falar
caralho,
oi.
Caralho, vou enfiar minha cara no seu copo aí.
Vai mesmo, sai. Acabou a água, Henry.
Acabou.
Bebe tudo. Tira sua bunda da minha cara, assim, Henry.
Não fala assim com o Henry. Ele é sir, ok?
Verdade, ele é sir, Henry.
Olha
lá,
Henry.
Enfiando a cabeça no copo. Não tem água, fofo. Tá vazio. Coitado.
Tu. Olha essa música.
Esse não é Animal Crossing?
Não, acho que esse é do menu.
Ok. Do Switch.
Sei lá, só sei que. Então não tem fantasma, né?
Não, tá sem fantasma, por enquanto.
Acabou, foi tirar férias.
Foi. Mas a gente vaciou. Ficou, ué, tá sem ninguém pra assombrar aqui.
É, ficou chateado.
Né?
O Henry tocou ele daí.
O Henry manda aí todo mundo aqui, né? É fofo.
Isso.
Ok, então o que vamos fazer essa semana, Lívia?
Hoje nós vamos ler os e-mails dos ouvintes, finalmente.
Pela quinta vez.
Pela quinta vez, a gente já sabe os e-mails de cor.
Que a gente está tentando cravar esse e-mail faz mais que um mês.
Nossa, nem me fale, né?
Mas conseguimos, estamos de volta agora. Agora vai.
Agora vai, pelo amor de Deus.
Vamos começar com o e-mail da Rafaela.
Olá,
oi,
Rafaela.
Oi, gurias, tudo bem? Me chamo Rafaela e hoje vou contar uma história de erro na Matrix.
Certo.
Eu e meu namorado, nos momentos de glória de jovem adultos, compramos uma cortina linda pro quarto. E como...
Você sabe que você virou adulto quando você compra panela, cortina, colchão, cobertor.
Exato. E como o pobre reutiliza tudo, resolvemos usar a cortina velha do quarto na lavanderia. E a da lavanderia na cozinha. Tudo deu uns passinhos.
Exatamente.
Até aí, tudo lindo. Colocamos a cortina nova no quarto, tiramos a cortina velha da cozinha e colocamos a da lavanderia no lugar. E quando estávamos colocando a cortina do quarto na lavanderia... Pobre é o diabo, né? Rolou o seguinte: Matheus, o namorado, colocou a cortina no varão e pegou os encaixes do final.
É aquelas bolas.
É, não, as bolas. Sentido. Ela colocou um fotinho no e-mail. Colocou um de um lado e quando foi colocar o outro, derrubou no chão e o treco caiu embaixo da prateleira de calçados. Ele me chama pra pegar do chão e alcançar pra ele. E eis que surgem dois trecos do varão, idênticos. E eu alcancei os dois.
No chão e dividiu em dois, mano.
Dividiu em dois. Eu alcancei. Caiu no Ctrl C, Ctrl V.
Não é?
E eu alcancei os dois pra ele e ele me olha incrédulo, pois só tinha um que caiu no chão. Pausa dramática, joga 50 pila no chão pra ver se rola a mesma coisa.
Ué,
nossa.
Joga
a mesma
pior
coisa. Até hoje eu fico pensando na Rafaela do mundo paralelo, que deve estar pirada porque o treco lá sumiu.
Mano.
Agora a gente tem em casa a cópia do outro que surgiu guardando caso precise. E não tinha como estar um dentro do outro porque o diâmetro interno e externo são diferentes. E também não era de outro varão, porque todos estavam montados e prontos. Simplesmente apareceu a porra da cópia, sem explicação nenhuma. Enfim, espero que vocês leiam e gostem da história da cortina. Eu tenho histórias de ET na família. Então, logo, eu mando outro no e-mail. Mas pra isso, eu tenho que achar as fotos. As fotos do acontecido. Olha, tem fotos.
Tem fotos, vamos ter um relato com fotos. Estamos aguardando aí. Cadê?
Estamos aguardando, Rafael.
Eu tô esse e-mail, hein?
Né? Mas, olha, eu gostei da teoria que quando as coisas multiplicam nesse erro de Matrix é uma mistureba de mundos paralelos e você roubou um objeto idêntico do outro mundo, e por isso que algumas vezes as coisas somem do nosso mundo aleatoriamente e a gente nunca mais acha, porque foi pro outro universo,
duplicou na outra universo.
Olha, tô achando que estão roubando meu dinheiro desse universo.
Porra, né? Nossa senhora. Eu não sei o que acontece com meu dinheiro, gente. Vai direto pra outra dimensão aí.
Vai direto pra outra dimensão.
Dimensão chamada Amazon.
Exato.
Minhas meias sempre vão pra outra dimensão,
véio. Né? Obrigada, Rafaela. Foi muito boa a história. Já queremos procurar isso dos ETs.
Isso, já manda aí. Próximo. O próximo é da Bruna. Bruna Nunes.
Oi, Bruna.
Olá, Bruna. Ela começa assim. Bom, quando eu era criança, por volta dos 7, 9 anos, eu morava em uma casa mal assombrada, certo? Morria de medo de ficar lá sozinha. Às vezes, quando eu estava sozinha, ouvia panelas batendo na parede da cozinha. Os espíritos aí fazendo panelaço.
Panelaço.
E quando falava pra minha avó, ela só dizia que a vizinha, que era a vizinha do andar de cima. Observação. Era uma mesa. Era uma casa com dois andares. O segundo andar fizeram outra casa, beleza.
Uhum.
Então cada andar da casa era, tipo, uma casa diferente.
Uhum.
Eu sou uma pessoa super believer quando é com os outros. Quando é comigo, eu logo falo que é coisa da minha cabeça. E tudo
tá
certo.
Tá, é
então,
isso mesmo.
Então, como uma boa criança, eu acreditava na minha avó. Nessa casa, ocorreram dois acontecimentos bem marcantes para mim, porque quando eu presenciei, não estava sozinha. Então, não tinha como eu dar uma desculpa cética.
É difícil ignorar quando todo mundo vê também.
Exatamente. Quando todo mundo vê, é foda. Peraí, deixa eu pôr a Verônica no cantinho aqui. Esqueci de pôr no cantinho. Pronto, ok. Blá, blá, blá. Tá. A primeira delas foi passos no corredor. Eu já tinha ouvido antes, mas o cagaço não me permitiu ir curiar.
Uhum.
Mas nesse dia, ir curiar, Verônica, tipo, ir xeretar.
Ok.
Mas nesse dia eu estava. Não, mas nesse dia estava eu, minha tia, minha mãe deitados na cama de um dos quartos. Quando de repente ouvimos passos no corredor, como se uma mulher de salto estivesse andando. Observação: o corredor era tipo aqueles de filme, escuro com uma porta no final, que no caso dava pra sala. Pra sala do inferno.
Odeio esses corredores. Eu falo, eu tenho um.
Eu também
Você
tenho
também.
Um. Agora eu odeio o alho. Agora tem uma escada do inferno.
No.
Do quarto que estávamos, dava pra ver o corredor. E quando fomos conferir, achando que era minha avó que tinha chegado, notamos que não tinha mais ninguém. E o pior de tudo é que mesmo olhando para o corredor e não vendo ninguém, continuávamos ouvindo os passos no corredor. Era o William, meninas super poderosas. Nós três nos olhamos espantados e continuamos na cama até minha avó de fato chegar.
Tá certo. Vivo aí, agora eu não levanto.
Não vou sair daqui, não saio daqui. Foda-se. Parece aquele dia que eu me tranquei no banheiro porque eu tava morrendo de medo de um encosto também, e eu só saí quando a minha mãe chegou.
Que
e só 3 horas trancada no banheiro.
Nossa! Só 3 horas trancada no banheiro. Tomou banho?
Porque a minha mãe, quando ia pra casa da minha avó, não voltava nunca mais.
Ai, que top.
Hoje não vou ter risada chaleira, infelizmente, tá?
Ah, é difícil com meus pais dormindo aí.
Não dá.
Tem que gravar um pouco mais cedo.
Tipo, vai ficar...
Nossa, vai.
Foi mal o vacilo, né, da Lívia, que morreu na cama. Bom, mas voltando ao e-mail, pois bem. O outro e mais pesado acontecimento foi a porta, versão brasileira. Lembram da porta no final do corredor, que vai pro inferno? Pois bem, minha família estava toda reunida nesse dia e estava nos arrumando pra sair. Como de costume, meu avô tinha trancado a porta da sala e estávamos todos na cozinha esperando a minha prima pegar algo. De repente, a maçaneta da porta começou a girar violentamente, como se alguém estivesse trancada e quisesse desesperadamente sair. Achamos que fosse minha prima que acidentalmente tivesse sido trancada lá. Quando chamamos o nome dela, ela aparece saindo do outro quarto. Nesse momento, ela sai do corredor, ela sai do quarto, todo mundo paralisou e olhou para a porta da sala, que parou de girar a maçaneta e simplesmente abriu.
Já fecha, mano, eu fecharia de um chute aquela porta. Dá um Hadouken na porta.
Dá um Hadouken na porta. Pé. Mano, aí dá pra o cu de todo mundo caindo, né, quando a porta abriu.
Né?
Ficamos uns 5 minutos em silêncio, digerindo o ocorrido, até que meu avô solta um. Foi o vento.
Uhum. Ok,
pelo
bom.
Pelo bem da nossa sanidade mental, foi o vento.
Exato.
E foi lá trancar a porta novamente. Mano, seu avô tem coragem, velho. Chegar perto dessa porta de novo, nem fudendo.
Né? Se você não foi, tipo, instantaneamente assim que abriu, você nem chega perto.
Nem volta, bicho. Saímos de casa aceitando a explicação do meu avô, mesmo sabendo que, um, ele tinha trancado a porta, e dois, ventos não giram a maçaneta. Ainda bem,
exato,
né?
Mano, pior que eu tô imaginando aqueles redondos que é mó difícil de girar.
É, que é mó difícil, né? Então. Meses depois, descobrimos que uma das minhas tias tinha feito um feitiço de amarração e deixado a vela e o mel em cima de um dos armários. Não sei se isso explica, mas ok. Bem, não sei.
Grudou.
É isso por hoje.
Você usa mel, as coisas grudam.
Vixe Maria, sai fora.
Não usa
mel,
se você não quer.
Caralho, bicho, comprar um mel aí, velho. 10 pau um mel. Pô, vai tomar no cu, bicho. Não tem abelha aqui no Canadá.
Eu ia falar, eles não têm abelha aí?
Porra, bicho, mó caro o mel aqui, velho. Essas abelhas daqui não querem trabalhar. O trabalho de vocês foi amor à primeira vi, foi amor à primeira ouvida. Tem várias outras histórias do Capiroto, inclusive outras piores que essa. Caso gostem, eu envio mais. Beijos e obrigada.
Já manda, Bruna. Amamos.
Isso. Já pode mandar as outras histórias aí, Bruna. Muito obrigada pelo seu e-mail. Próximo.
Obrigada. Próximo. A próxima é da Hanna.
Hanna.
Ela fala assim: oi, gente, tudo bem? Vim aqui dar meu relato de coisa estranha. Me viciei em podcast de True Crime no começo da pandemia. E depois fui evoluindo até achar o de vocês.
Certo.
O meu primeiro podcast que eu ouvi foi o Modus Pod. E aconteceu uma coisa muito estranha enquanto eu ouvia. Eu sempre tinha costume de ouvir fazendo quase tudo. Uma noite comecei a ouvir um episódio sobre coisas, casos bizarros de pessoas. Que é basicamente o que vocês fazem quando contam os casos dos ouvintes. Que nem essa.
É.
Mas eu estava de boa jogando um joguinho besta. Lembrando que eu estava deitada na minha cama no escuro. Pra começar, por que deitar no escuro ouvindo podcast de coisas assombradas?
Que não, né? Eu faço isso também.
De coisas assombradas? Você é doida.
É, eu tô aqui. Mano, é muito engraçado porque eu tô aqui jogando Animal Crossing, ouvindo um podcast sobre pessoas se matando no escuro sozinho.
Mano, você tá balanceando umas coisas muito diferentes.
Não é, velho, tem que ter tudo nessa vida, tem que ter balance, né, porra. Não dá pra...
Ok, ela tava no escuro. Até que meu celular simplesmente não respondia aos meus toques e não conseguia bloquear ou diminuir o volume. Até que depois de um mini infarto, consegui pelo menos bloquear. Só que foi aí que tudo piorou, porque eu estava no escuro, escutando relatos sobre assombrações e não conseguia diminuir o volume ou pausar. Eu fiquei com tanto medo que não conseguia levantar para acender a luz. E só levantei quando consegui reviver o celular e ligar a lanterna.
Certo.
E resolvi contar para vocês porque isso aconteceu enquanto eu ouvi o episódio 48 de vocês. Mas durou menos tempo e eu não estava no escuro. Podcast amaldiçoados? Talvez. O trabalho de vocês. Nossa, é certeza que esse podcast tá amaldiçoado.
Podcast mais amaldiçoado que o nosso.
Do melhor jeito, a maioria das vezes.
Alô?
Sorry. Oi, continua.
Bem,
Sim. Obrigada, Hanna. Okay. Muito bom seu e-mail.
Ana, pelo seu e-mail.
Vamos pro próximo.
Nossa, nosso podcast é o podcast mais assombrado do mundo, velho.
Uhum.
Tudo errado aqui, tá tudo errado. Próximo. Vamos lá. Ai, Verônica, tá muito esquisito gravar com você não podendo falar alto.
Ai, sorry. Eu tô tentando, eu tô falando mal perto do computador.
Não, eu sei. Não tô fazendo uma crítica, só tô dizendo que é esquisito.
Eu já achei que meu estilo da minha voz. Eu tô falando como
exatamente.
Se fosse outra coisa.
A Verônica contida é muito esquisita. Beleza, próximo. O próximo é do Alec.
Oi, Alec.
Olá, meninas, me chamo Alec e tenho histórias de encosto dos dois lados da família. Isso é bom, é muito bom, né?
Ótimo.
Quando os dois lados da sua família é assombrado.
Uhum.
É bom de fundir. Mas as pessoas que mais tinham contato com esse tipo de coisas eram minhas avós, paterna e materna.
Uhum.
Começando pela minha avó materna, quando minha mãe era mais nova, ela e toda a família viviam em uma fazenda. E como todo mundo sabe, é no meio do mato que rola o evento Encontro das Aparições e Associados. Isso mesmo, é lá mesmo. Minha avó dizia que durante a noite sempre ouvia barulhos de passos pela casa no telhado e até mesmo pelo quintal da fazenda. Meu avô nunca acreditou nessas coisas, mas minha mãe dizia que pegava a mãe dela muitas vezes sentada na varanda da casa conversando com nada. Já pegava o chinelo e dava na cabeça da mamãe, falava: mamãe, pare com esta palhaçada e vá dormir. Isto não tem a menor graça. Nossa, dessa chinelada da minha mãe, acho que não tava nem aqui, mas... Quando ela perguntava com quem ela estava falando, minha avó apontava para o mesmo lugar que estava olhando e respondia: com ela ali, e não tinha ninguém.
Credo.
Já trancava a mamãe para fora de casa e falava: senhora, aqui não vai entrar. Fique aí fora com o capeta.
Ai, meu Deus.
Minha avó também dizia que viu uma mulher de branco andando pela fazenda durante a noite. Pelo menos tá lavando bem as roupas. E que sempre que vi espíritos dentro de casa. Ela faleceu alguns meses depois de eu nascer. E minha mãe ainda me conta histórias de coisas que ela via pela fazenda onde eles moravam. Já minha avó paterna diz que pouco tempo depois do marido dela falecer, né, o avô do Alec, ela sentia que ele continuava dormindo com ela. Vai embora, filho. Vai embora. O lado da cama dele continuava afundando e pesado, como se ele ainda estivesse lá. Ela disse que só parou de acontecer depois de 7 dias. É, tá certo. Porque a gente morre e a gente demora 7 dias pra embarcar de vez.
Meu Deus, ok.
Não durmam com as pessoas depois que vocês morrerem, tá, gente? Vão embora.
Né? Credo.
É a dica. Muito obrigada pelo seu e-mail, Alec.
Muito obrigada. Foi muito bom. Mas bom.
Próximo.
Próximo. Que é do Rodrigo, novamente.
Rodrigo.
O Rodrigo é a pessoa que mandou um e-mail sobre o amigo imaginário que esmagou um amigo imaginário.
Ah, é, eu lembro desse e-mail.
Okay. Então, assim, hello again, minhas queridas. Olá, meus encostos. Aqui é o Rodrigo novamente. Dessa vez, sem um amigo imaginário para esmagar.
Isso aí, né?
Mas como.
Os amigos imaginários.
Mas com muito trama para destilar.
Certo.
Primeiro eu vou contar um episódio de minha infância, por volta dos meus 10 anos. Eu dormia no quarto de meus avós em um colchão que ficava no chão. O motivo? Eu era cagão e tinha medo de dormir no meu quarto, pois vivia em uma casa enorme, antiga e digna de um jogo de Resident Evil. Credo.
Tá mais certo ainda.
Estava eu dormindo dormindo tranquilamente quando senti uma pressão em meu peito.
Não.
Lá vem. Abri os olhos assustados e sem ar. Vi muito claramente no escuro uma velha de pé sobre meu peito.
Já dá chinelada na velha.
Mano do céu. Ela parecia se divertir enquanto olhava para minha luta, tentando derrubar ela para voltar a respirar. Ela lentamente se abaixou e colocou os dedos magros em volta da minha garganta e apertou.
Olha, mano, credo, bicho.
Depois de um tempo, que me pareciam horas de agonia, ela me soltou. Eu prontamente tentei gritar, mas o som não saía. Ela riu enquanto me olhava. Eu consegui então me levantar e respirar, mas ainda sem emitir nenhum som.
Dá um soco nela.
Tremendo e me sentindo fraco. Acabei dormindo novamente. Não sei como.
Eu nunca mais eu dormi na minha vida.
Uhum. Nossa, eu ia ter pesadelos para o resto da minha vida.
Nossa nunca senhora.
Mais, nunca
via
mais.
Vi
a base da Red Bull. Nunca mais tive uma experiência parecida. Nossa, mano, essa bicha só vai passear. Vou só traumatizar essa criança aleatoriamente e nunca mais aparecer na vida dele.
Exatamente.
Pulo na linha do tempo. O Rodrigo, de 16 anos, tinha um pequeno grupo de amigos idiotas, mas muito companheiros. No bairro em que morávamos, havia uma casa antiga que tinha uma lenda atrelada a ela. Eu amo essas casas. Diziam que ali vivia um homem e uma mulher. O homem viajava muito a trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando de tudo. Durante uma dessas viagens, a casa pegou fogo por motivos misteriosos e a mulher acabou morrendo. Diziam que o fantasma dela ficou no terreno e era possível ouvir coisas pelo portão e ver coisas pelas janelas.
Credo.
Nossa, eu não tava prestando atenção no sua câmera, parecia que deu um zoom automaticamente. Eu, tipo.
What the fuck?
Que medo. Ok. Nunca soubemos de alguém morando naquele lugar. Ele sempre teve muito mato, mas sabíamos que não era abandonado, pois aconteciam reformas constantes no lugar. Inclusive uma que levantou muito o muro e colocou um portão digno de um castelo antigo, impossibilitando de ver qualquer coisa lá dentro.
Vamos tornar o lugar assombrado mais assombrado ainda. A galera fazia reforma e não tirava isso.
Mano, imagina, mano, eu faria isso. Se eu tivesse uma casa assim, mano, você deixa aquele mato lá da frente pra parecer assombrado, abandonado.
Assombrado.
Aí você enche com coisas velhas por aí. Você já viu aqueles fantasmas de...
Nietzsche já fica louca, né?
Você já viu aqueles fantasmas, entre aspas, de cheesecloth? De um material... Cheesecloth, em inglês se chama. Você é um material que você cobre queijo. Você molha ele e quando ele seca, ele fica duro. Então você molha... você coloca num formato... Aí você deixa ele esfriar e ele fica duro. Aí você faz o formato de uma pessoa e ele é meio transparente. Então aí você deixa no jardim e parece que é uma pessoa.
Mano do céu.
Eu vou mandar umas fotos pra você.
Eu vi aquele que a galera tá fazendo. Quero ver. Eu vi aquele que a galera tava fazendo com um saco de lixo que fazia aparecer um corpo.
Pessoa.
E aí a galera começou a chamar a polícia. Você tava muito bem feito.
Muito bom.
A gente deixa aí um corpo feito de saco de lixo no seu quintal pra assustar o seu vizinho.
Né? Mas espera a polícia aparecer batendo na porta.
É, a polícia vai dar um oi aí, mas você abre aí e fala, gente, é só papelão.
Ok. Em uma noite de adolescência e vontade de fazer merda, paramos todos na frente do portão e começamos a discutir a lenda. Quando um dos nossos queridos amigos, que tinha uns 2 metros de altura e não acreditava nessas coisas, deu um tapão no portão, gritando: sai daí, então, encosto, e vem aqui mostrar que tu tá aí.
Mano do céu!
Quem cutuca, quem tá quieto?
Quem tem 2 metros de altura, né? Porque eu, Verônica, eu com o meu 1,60m. Você acha que eu vou dar um berro desse? Não, né? Não. O mano tem 2 metros de altura, o cara é tipo um ente do Senhor dos Anéis, tá ligado? Ele faz o que ele quiser. Você que tem 1,60m, você não vai dar sair dando tapão no portão, não.
Eu até faço um tapãozinho, mas eu saio correndo.
Caga país da caneta, tá ligado? Gente, vamos ficar acompanhando o encosto e sair correndo.
Não me dê pensar aqui. Eu juro que, por tudo que é mais sagrado, a corrente grossa que prendia o portão não se moveu. O cadeado não fez nenhum movimento, mas ouvimos muito claramente a madeira rangendo e uma corrente sendo arrastada.
Também é, quase matou um coço do coração.
Acordou, tava
lá vivendo de bom, do nada, mó tapão no portão, bicho. Você é louco?
Em cerca de meio segundo, não tinha nenhuma pessoa na frente do portão, apenas cus caídos na calçada, ainda se cagando.
Eu vou falar até hoje.
Nunca mais tentamos nada com aquela casa, ainda bem.
O cus tá fazendo terapia até hoje.
Inclusive, um desses amigos até hoje atravessa a rua quando vai passar na frente do lugar. Esperto ele.
Vai que o encosto lembra, né?
Né? Acho que hoje, por hoje tá bom. Keep up the good works. Beijo das trevas pra vocês. Um tchauzinho pro encosto. Rodrigo, maravilhoso. E meu, muito bom. Obrigada.
Gente, traumatizamos o encosto hoje.
É, mas tá repetido isso?
Como assim?
Ué, tu tinha duas
pulmonares? Esse é repetido.
Ok.
Próximo. O próximo é do Luiz Henrique. Não, peraí, apaga.
Nope.
Ah, não, tá certo. O próximo é do Luiz Henrique. Olá, meu nome é Luiz, tenho 28 anos e sou gari. Muito bom. Eu não acreditava plenamente no mundo espiritual e seus seres até ser adulto. Olha aí, mano. O cara começou a acreditar em espírito quando era adulto.
Olha.
Antes disso, eu era evangélico e achava que tudo era um demônio, certo? Depois de amadurecer, viver algumas experiências e ler sobre o assunto, entendi que as coisas não eram tão simples assim. Exatamente. Uhum. A confirmação da existência de entidades e seres espirituais, caralho, veio da minha esposa e a vivência ao lado dela. Nossa, é sempre assim, né? O evangélico tem que casar com uma pessoa virada no satanás que vê espírito e vê tudo.
Olha.
Na adolescência, conheci uma garota, diferente de mim. Tinha histórias interessantes pra contar e eu adorava ouvi-las. Apesar da idade, ela tinha opiniões bem críticas e eu só fui ter bem mais velho. Um dia, em nossos encontros, estávamos sentados em um gramado perto da minha casa, quando ela perguntou se podia contar um segredo. Eu disse que sim, sem imaginar o que estaria prestes a ouvir. Ela me contou que desde criança via coisas diferentes que ninguém mais via, mas não contava para quase ninguém porque tinha medo de acharem que era louca. Bem-vinda ao clube. Seres altos, humanoides completamente negros que constantemente a vigiavam e às vezes entravam nos seus sonhos. Eita porra.
É os Watchers.
E aí tá diferente.
É que entra no sonho.
Ela não
é um
tinha
pouco
medo.
Diferente.
Não é?
Uhum.
Ela não tinha medo. Os tinha aceitado como inofensivos. E até conversava com eles. Mesmo eles não respondendo de volta.
Ah tá, eu ia falar. Watchers não responde, não conversa. Mas ok. Não respondem, tá. É isso mesmo.
Não responderam. Então confirmamos a teoria dos Watchers.
Uhum.
Terminou contando que usou um deles para enviar uma mensagem para um amigo. Olha aí, mano, encosto sendo maneiro. E que se eu quisesse, ela pediria para um deles me contar um segredo naquela noite mesmo. Eu recusei, tentando ser o mais educado possível. Educado não, meu filho. Você pode falar que você tava com cagaço. Conversamos sobre outras coisas e aí depois ela foi embora. Peguei meu cu no chão e voltei pra casa, exatamente.
Exato.
Pelo menos ele não esqueceu o cu, né? Eu teria esquecido meu cu. O tempo passou e paramos de nos ver. Depois de muitos anos, em um namoro fudido, conheci minha atual namorada. E alguns meses já morávamos juntos, certo? Depois de mais ou menos 6 meses... ela me conta que desde a infância via algumas coisas e descreveu exatamente a mesma coisa que a antiga garota havia me contado anos atrás. A única diferença era que ela não conversava com eles. E apesar de ter feito uma vez, não pedia favores de forma alguma, pois sabia que eles eram maus. Pô, mas o encosto da outra ali tava até enviando mensagem, mano. Tava até fazendo a coruja do Harry Potter.
Calma aí.
Qual foi? Qual foi?
Ah, é moto. É moto.
Poxa, um nada, meu filho.
É que tava um som muito estranho, mas era por causa do abafo do fone de ouvido.
Faz isso não, minha filha. Tô contando história aqui de bicho preto.
Desculpa. Amei.
Algumas raras vezes, sem permissão dela, é claro, eles chegavam a tocá-la. E ela me conta que a sensação é horrível. Como se sentisse o frio do puro mal passar por ela e correr por todo o seu corpo. É tipo o frio que eu sinto, que eu posso me enfiar dentro do fogão que não passa.
É sua energia.
Pode crer. Ela me contou também que eles costumavam ficar em alguns lugares específicos, onde o ambiente é muito carregado. Ou quando alguém faz algum feitiço ou trabalho contra alguém próximo naquele lugar. E que fora isso, os vê bem esporadicamente. O que nos leva à semana passada. Olha aí.
Semana passada, 2021.
Eu estava colocando roupas no varal da varanda no fim da tarde quando senti algo ruim. E um medo estranho de que alguma coisa estava errada. Tinha algo de errado que não estava certo. Lembro exatamente como estava. Tinha roupas molhadas no ombro e estava com as duas mãos para cima colocando meu uniforme para secar. Quando tive uma necessidade e urgência de olhar para a direita e virei bruscamente meu pescoço vendo uma coisa. Mano, eu sentiria uma necessidade e urgência de sair correndo.
Concordo.
Mano, eu odeio que às vezes eu sinto esse treco que ele sentiu aí, tipo, mas essa vontade e urgência de sair correndo quando eu acabei de acordar no meio da noite, velho.
Ah, não. Você não faz isso comigo. Se um dia você sair correndo no meio da noite, eu te mato. Eu saio correndo.
Eu não
correndo.
Saio correndo, mas a vontade que dá é, tipo, eu acordo e eu falo, meu Deus, eu preciso sair daqui, sabe? Você se joga pela janela, não sei.
Exato. E um dia, se você realmente agir assim, é isso, eu pulo junto. Quando eu te alcanço, eu te mato.
Correr do encosto, depois eu vou correr da Verônica.
Eu posso não correr rápido, mas eu alcanço no final. Uma hora ou outra você tem que parar.
Vou pedir pro encosto me salvar depois dessa. Daí ele viu uma coisa. Estava no fim do corredor, como uma criança, com a cabeça no horizontal, me olhando escondida atrás da parede, mano. Já tacava o chinelo.
Já tava assim, a criança?
É, tava assim? Só o
cabelo. Não, obrigado.
Ela escondia atrás da parede, sua cabeça e as pontas do dedo à mostra. Esse é o famoso picabu, gente.
Esse é o famoso picabu.
Era completamente escuro e como se me percebesse e tentasse se esconder, voltou rápido para trás da parede.
Exatamente, é o picabu.
Primeiro a cabeça e depois as mãos. Meu corpo inteiro arrepiou e eu quase não consegui me mexer. Foi a maior entubada da minha vida. Entrou assim. Vim de me mandar mensagem, caralho. Eu tô gravando. Cadê? Tá, foi a maior entubada da vida dele. Entrei em silêncio. O cara ficou chateadíssimo.
Né?
Entrei em silêncio, sentei no sofá e a minha gata Antônia se aproximou. Gente, eu adorei o nome da gata, Antônia. Gente, dei nome de pessoa para gatos, tá? Fica maravilhoso.
Melhor coisa. Ou de outro animal, que eu amo também.
É, hipopótamo.
Tipo, não, hipopótamo, pato, alce.
Minha esposa diz que eles são ótimos e sempre... Hã? Não, peraí.
Calma.
Minha gata Antônia se aproximou. Minha esposa diz que eles são ótimos e sempre tem um gato porque eles são muito fofos e afastam esses seres. Ela tá falando do gato. Gatos são ótimos, gente.
Deve ser por isso que o picabu aqui sumiu. O Henry ficou bandando nele.
Ficou puto.
Vazou.
Abracei ela até me acalmar. O gato tava de milagre. Abracei ela até me acalmar e fui contar pra minha esposa, que respondeu: ah, tranquilo, eles fazem isso às vezes. Felizmente, não vi nada depois daquele dia, mas nunca vou esquecer a sensação do cu caindo. Nem precisava dizer, mas que depois disso evito colocar as roupas no varal de noite. Isso aí. Aprendemos que não colocaremos mais a porcaria. É exatamente esse gato, viu?
Isso aí.
Obrigada por ler meu e-mail e parabéns pelo podcast. Estou fazendo um É Você Satanás Flix e ouvindo os novos quando sai. Um abraço e sucesso pra vocês. PS, a Verônica é a personificação da expressão rindo de nervoso. É muito engraçado. Obrigada pelo seu e-mail, Luiz.
Obrigada. A maioria das minhas risadas são rindo de nervoso.
É, a Verônica realmente é o famoso rindo de nervoso.
Não sei o que é risada de risada. Próximo é da Samires. Eu acho que é assim que pronuncia. Não tenho certeza.
Samires.
Olá, meninas. Tudo bom? Meu nome é Samires. Tudo bom? Morro de medo de coisas de terror, mas amo o podcast de vocês. Me faz dar boas risadas.
100% dos nossos ouvintes.
É bem isso. E ficar com cagaço antes de dormir. É a las misturebas. A gente sempre fala do balanço da vida. É isso.
Exatamente.
Enfim, tenho duas histórias meio cabulosas. Essa primeira foi o que... Foi de como eu tive uma colega de quarto diferenciado por uma noite.
Diferenciado.
Vamos lá. Eu devia ter uns 10 anos de idade e durmo até hoje com minha irmã mais velha no mesmo quarto. Naquelas camas que era tipo gaveta. Hoje não mais. Então, nesse dia, minha irmã tinha ido dormir na casa de uma amiga e eu dormi sozinha naquela noite. Até aí, tudo bem. Dormi normal. Aquelas. De madrugada, eu acordei do nada. Eu dormia no colchão de gaveta embaixo. Eu levantei a cabeça pra ver a cama de cima e tinha alguém lá dormindo.
Mano, já meti um soco nessa pessoa.
Já levantou.
Pô, mas enquanto ficou com o Dogs, eu tava dormindo sozinha, ele foi ali fazer a companhia, né, pô?
Imagina que a irmã simplesmente voltou mais cedo e não acordou. E fui dormir. Aí acorda com o
levante. Acorda no soco, né? Ah, bem que seria eu, velho.
Sim.
É por isso que vou namorar com a Verônica, cada uma vai ter o seu quarto.
Oh, com certeza. Ah, meu Deus, ok. A pessoa tava toda enrolada no lençol da minha irmã. Não dava pra ver quem era. E eu, com sono e engenho, olhei e pensei: ah, minha irmã decidiu dormir aqui mesmo. E voltei a dormir.
Exatamente.
Eu morria de medo do escuro nessa época, então ficava tipo uma lanterninha de luz amarelada ligada apenas. Mas dava pra enxergar ainda. Tinha alguém lá.
Mano, que medo dessa porra, velho. Tá no cu.
No outro dia, agora cai a ficha. No outro dia eu falei com
agora que o cu vai cair. Presta atenção, gente. O cu tá indo.
Falei com minha mãe que minha irmã tinha dormido em casa e ela me olhou e disse que não. Ela tinha dormido na casa da amiga mesmo. Aí eu parei e disse: ué, mas tinha uma pessoa dormindo comigo ontem. Imagina a mãe.
Vocês ouviram o cu caindo? Eu ouvi.
Mas tinha uma pessoa dormindo comigo ontem de noite, toda enrolada. Minha mãe desconversou de todo jeito. Que eu tinha sonhado, que era um sono, etc. Fiquei indignada que ela não acreditava em mim. Até abri o guarda-roupa onde a gente guardava os lençóis. E o cobertor usado estava todo bagunçado, guardado lá dentro.
Nem fudeu, não.
Depois de insistir. Pelo
menos ela ligou as coisas de volta, velho. Você não põe as coisas que eles pegam de volta.
Ela falou algo como: ah, era até um anjo de guarda. Anjo de guarda, meu
Deus. Era ele mesmo.
O que foi mais estranho foi o que eu não senti medo na hora e nem depois quando eu falei com minha mãe. Não é. A gente tá sentindo o medo todo aqui.
Exatamente.
Não é à toa que voltei a dormir como se nada tivesse acontecido. Foi só algo estranho pro meu.
Seu cérebro só desistiu. Ele falou: velho.
Não.
Volta a dormir.
Volta a dormir.
Eu vou infartar 5 vezes seguidas aqui.
Foi só algo estranho pro meu eu de 10 anos mesmo. E até hoje é. De todo jeito, é uma história pra contar agora. A segunda história é mais curtinha. Talvez seja só um bug mesmo, mas é bom contar. Vocês julguem aí. Beleza, a gente gosta de julgar. Um dia na Interwebs, um pouco mais velha que a história anterior, talvez 14 anos, fui escutar uma música no YouTube. Era Flame, de Calvin Harris, e a música não saía. Tinha bugado, e eu aumentei o som e saía bem baixinho a música da Fada Açucarada e bem lenta. O que que é a Fada Açucarada?
Não, Fada Açucarada e bem lenta? Não entendi. Ai,
a gente vai ter que pesquisar Fada Açucarada, ouvir, vai ser uma música horrorosa, tipo...
Eu não... Enfim, não.
Não? Ok.
Olha essa parada, aqueles bagulhos que você bota no Google e saem uns bagulhos assim que sua mente derrete, tá ligado?
Ok. Fiquei bem encabulada. Dei F5 na página e continuava. Entrei de novo vários dias e sempre estava assim. Sempre só nesse vídeo. Mas quando eu decidi mostrar pra minha irmã, pra caso ela soubesse o que tinha acontecido, voltou ao normal. Me deixa confusa até hoje. Minhas histórias são essas. Amo o podcast demais. Espero que continue fazendo o medinho espalhar. Beijos e boa sorte. Olha, esse do bug eu não sei. Não sei, porque às vezes...
Ah, fala sucarada, é aquela musiquinha... Bim, 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 bim,
bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim,
bim, bim,
bim, bim,
obviamente eu pus no Google, né? Porque eu não consigo me conter.
É um pouco estranho essa música tocar bem devagar, baixinho.
Não é?
Bem não lento. Sei. Sei não.
Você jogou essa caixa de som na água benta, espero, né?
Eu espero. Ok, quanto tempo deu?
Já estamos com... Deixa eu ver aqui... 52 minutos.
Ok.
Mais um?
Uhum.
Caramba, esse aqui é uma bíblia. Tá, vamos ler. Sai daqui, porra.
Puxa. Credo do céu. É gigante essa. Foi.
Uhum. Próximo.
Próximo.
Chama de tristeza, morreu.
Ok.
Ah, menina, sou eu de novo, o Picabu. Trago hoje mais uma história da minha querida cidade, Aracati. Realmente aqui tem muitos encostos. Adoro.
Uhum.
Há muitos anos, quando não existia nenhum clube social no Aracati, as festas dançantes, inclusive os bailes de carnaval, eram realizados no salão superior da antiga casa da Câmara da Cadeia. Onde
okay.
Hoje funciona a Câmara Municipal. Ok. Na parte térrea funcionava a cadeia pública, onde encarcerava os presos convencionais e os presos da justiça. Isso é aqueles que cumpriram pena por seus crimes. Dentre esses prisioneiros da justiça, havia uma mulher que tinha praticado um assalto. Seu crime, segundo a história que contava...
Assassinato.
Mais velhos.
Você falou assalto.
É, tinha praticado... Ah, nossa, tô muito louca. Ela, então, tinha praticado um assassinato aí.
Uhum.
Seu crime, segundo a história que contavam, os mais velhos, foram motivado por vingança. Seu noivo, depois de desonrá-la com a promessa de casamento, tinha abandonado depois de consumar o ato de desonra. Dar aquela pulada de circo, né?
Uhum.
Isso aí, eu também. Também ia matar esse filho da... Vamos lá.
Ok.
Esse rapaz trabalhava em um navio a vapor da companhia pernambucana que fazia porto em Aracati.
Uhum.
Você nota essa cidade? Aracati. Sempre que o navio aportava aqui, ele descia para a terra e fazia amizades. Tendo conhecido em uma das oportunidades a Anahi, moça fina e recatada, filha única de uma família abastada. Muito bom. A promessa de um casamento depois de um rápido namoro era o sonho maior de qualquer moça. Daquela época que sonhava em sair de Aracati, do Aracati.
Uhum.
É o meu até hoje. Mentira, amo minha cidade. Já que não, já então decadente economicamente naquela época. Ingênua, Anahi acreditou que seu sonho logo tornaria realidade. Não imagina que o apito da partida do vapor saindo do porto seria o sonho de despedida para sempre. Imagina que aquele apito longo e estridente fosse o silvo breve do retorno de Donato, como ele mesmo havia prometido. No retorno do vapor para o sul, vou levá-la comigo. Nunca houve retorno. Durante muitos anos, Anahi esperou em vão que Donato retornasse. Às tardes, Anahi se dirigia ao cais à esperança de avistar o navio mercante da Companhia Pernambucana de Navegações, que tinha levado Donato. Mesmo quando o rio Jaguaribe, já bastante assoreado, não permitia mais vinda dos navios até o cais da ribeira em Aracati, como antigamente. O rio deu uma secada aí, velho.
Tá.
Eu não conseguia mais chegar no porto.
Uhum.
Enlouquecida de saudades cada vez mais, Anahi alimentava mesmo com o passar dos anos a esperança de ainda ver Donato e realizar o seu sonho de amor. Uma tarde enlouquecida pelo tempo, ela contemplava a barra do Jaguaribe do alto da Pedra do Chapéu, quando foi abordada por um homem que se apresentou como mestre de um barco da costeira, que fazia navegação de pequeno cabotagem, não sei o que é isso, pela costa do Nordeste, indo em certas ocasiões. Disse o mestre marinheiro que já tinha visto algumas vezes no cais e que conhecia a sua história por ouvir dizer de alguns que frequentavam o cais do porto. Anahi ouvia em silêncio as palavras do homem do mar, que dizia admirar sua beleza morena e tristonha. Em silêncio permaneceu até que o mestre lhe fez a promessa de levá-la consigo na próxima estadia do barco no cais, quando retornasse ao sul. Anahi, que até então havia permanecido em silêncio diante das palavras do mestre marinheiro, Ao ouvir a proposta, levantou os olhos, que olhavam distante, e encarou o pretendente. Falou que lhe daria a resposta caso o moço do mar fosse até a sua casa naquela mesma noite antes de partir. Uma longa e frenética noite de amor encerrou o jejum sexual de tantos anos. A Nahi foi de uma entrega total àquele desconhecido que lhe fizera a proposta de levá-la até no seu barco, quando esse retornasse para o sul e a apontasse novamente em Aracati. Ao amanhecer, o barco da costeira não partiu. Seu mestre não retornou de terra aonde tinha ido, acompanhado de uma mulher desde a tarde do dia anterior. Não foi difícil encontrar o paradeiro do mestre. As pessoas do cais o viram sair embarcando num bote a pano que fazia o trajeto do Trapiche para Aracati, quase ao cair da tarde com a mulher do porto. Na travessia do Curtume, na casa onde vivia sozinha, a Nahi foi encontrada numa rede com um punhal de madrepérola cravada no cabo, onde se lia o nome de Donato em alto relevo no cabo. O corpo do mestre marinheiro ao lado. A Nahi foi presa na cadeia pública de Aracati, terrível quarto 7, onde não havia ventilação nem luz do sol entrar, tendo em seu piso uma camada de sal grosso para que permanecesse sempre úmido e o ar fosse sempre pegajoso como uma masmorra. Credo que nojo. Num baile de carnaval acontecido nos anos finais do Império, numa terça-feira, Bolsonaro, fidalgo moço de uma rica família aracatiense, fazia carreira na Marinha Mercante Brasileira, ao se debruçar na varanda principal do salão nobre da Casa da Câmara para contemplar a Rua do Comércio iluminada pelos lampiões de gás, ainda aceso naquela hora da noite, porque era carnaval, foi interpelado por uma bonita moça morena de olhar tristonho, fantasiada de veneziana. O cavaleiro não quer fazer parte do nosso cordão? Não houve resposta. Bolsonaro deu-lhe... Gente, isso aqui não é Bolsonaro, né, velho? Não vou parar de ler essa bosta agora.
Acho que não. Eu espero que não. Acho que não.
Bolsonaro deu-lhe o braço e a noite toda restante dançaram pelo salão nobre da austera da casa da Câmara, ao embalo das músicas carnavalescas executadas pela majestosa orquestra. A madrugada era infinita, a moça conhecia todas as rodas de navegação mercante do Brasil, conhecia cada porto. Sabia das campanhas de navegação, dos valores, dos navios e dos mares. Para aquele moço que não esperava encontrar alguém com uma conversa tão agradável, aquele baile de carnaval estava sendo inesquecível. Como uma senhora tão bonita e instruída por isso poderia ter permanecido em Aracati sem ter casado? Quase ao final do baile, quando já não havia lampiões acesos e começava um pouco a clarear, a moça morena de olhar tristonho pediu licença ao moço fidalgo para se ausentar um pouco, que em breve voltaria. Ao final do baile, Debalde foi à busca da... Debalde, não era Bolsonaro? Debalde foi à busca da morena misteriosa, mas nada foi encontrado. Passado os dias, permaneceu indagando a todos que estavam no baile, se não sabia da moça que estivera com ele a noite toda dançando e a conversa naquela terça-feira de carnaval. Ninguém tinha visto a tal moça, ninguém tinha lembranças da tal moça e que tão forte impressão tinha causado ao moço, que ansioso buscava encontrar aquela por quem tanto se interessara. No último dia da sua estada em Aracati, foi levado por um amigo para a visitar o prédio do gabinete de leitura aracatiense, para que assistisse a uma das reuniões dos romeiros do Povir e pudesse apreciar a vasta biblioteca do gabinete, assim como também sua formidável coleção de jornais antigos do Aracati ali existente. Depois de contemplar admirado os volumes ricamente encadernados nos livros dos autores portugueses e franceses, Baudomero, meu Deus, cada hora tem um nome diferente.
Uhum.
Baudomero, eu gostei do Baudomero. Baudomero foi o melhor. Foi levado para a sala da hemeroteca, onde lhe foram mostrados os números raros de jornais publicados em Aracati, desde o surgimento do Clarim da Liberdade. De repente, ao abrir o volume encadernado do jornal O Jaguaribe, Baudomero empalideceu. É ela, ela está aqui. Na primeira página do jornal estava estampado o clichê de Anahi com a manchete do seu crime. Ela quem? Indagou o amigo que acompanhava na visita ao gabinete de leitura aracatiense. A moça com quem estive no baile de carnaval da Casa da Câmara. Não pode ser ela, meu amigo Jesus Baudomero. Essa moça já morreu há muitos anos, há muito tempo. Foi uma assassina. Confesso. Ela morreu na cadeia pública no quarto 7. Esse jornal que você tem nas mãos é do tempo acontecido da sua história. Ela teve uma noite que a desonrou com a promessa de casamento e depois abandonou. A história dessa vez ficou enorme. Desculpa, qualquer coisa até a próxima. Olha, ele mandou umas fotos aqui também. Lá do lugar. Ah, é bonito lugar.
Uhum. Foi longo, mas foi interessante.
Foi. É uma lenda aí da cidade bem interessante. Muito bom. Obrigada aí, Picabu, pelo seu e-mail. Mande sim, mais lendas da cidade se você tiver.
Última.
Último?
Último. E o último vem com um aviso de gatilho.
Ixi.
Aviso de gatilho sobre abuso sexual. Então, se vocês não querem ouvir,
tchau.
É aqui que vocês param. Até semana que vem. Vamos lá. Esse autor não quer ser identificado, então.
Não tem problema.
Não tem problema.
Mas okay. É do segundo parágrafo.
Vamos. Eles escrevem assim. Vamos voltar um pouco no tempo, em 2014. Esse ano foi minha época de metaleiro. Posso dizer que conheci... Não, meu foi antes. Posso dizer que conheci a Deep Web, do mundo do metal. Uma dessas descobertas foi a banda Silencer, uma banda de black metal que possui uma história bem estranha. O vocalista dessa banda usa o pseudônimo de Natran, nome esquisito, escrito estranhamente, o nome de uma ave mitológica. Mas não é isso que é sinistro. Era que ele fazia nas gravações das músicas. Pra quem já ouviu black metal, sabe que faz parte do gênero ter gritos nas músicas. Só que o Natran, durante a gravação, cortava seu rosto e suas mãos para seu grito ser mais realista.
Medo.
Inclusive é possível ver imagens em preto e branco de Natran com seu rosto coberto por ataduras ensanguentadas no Google.
Medo,
a gente não vai pesquisar e não vamos postar.
Ah, não?
Não. Cheio de sangue.
Eu tava no Google aqui, mano.
Eu não vou pesquisar. Você pesquisa, mas a gente não vai postar. Você pesquisa se você quiser. A sua...
Ninguém vai postar porra nenhuma.
É. Agora vamos à minha história propriamente dita. No dia que descobri sobre essa banda e sua história macabra, tive uma paralisia do sono durante a noite. Estava deitado, virado para a parede, quando acordei e pude ver com o canto dos olhos esse mesmo Natran que eu contei a história. Nessa hora, eu pude ouvir um barulho de zíper abrindo e senti ele me tocando por trás. Como eu estava em uma paralisia, não podia fazer nada. Depois de alguns minutos, eu conseguia me mexer. Não sei dizer se aquilo realmente aconteceu ou se foi coisa da minha cabeça, até porque eu senti fisicamente alguns momentos. A história acabou, mas só para manter possíveis curiosidades, a banda Silencer acabou em 2001, possuindo apenas um álbum que está disponível no Spotify. E Natran está vivo até hoje, porém preso em um manicômio na cidade de Växjö, na Suécia. Então, não tinha como ser ele, mas...
Assustador.
Muito assustador. Quero agradecer a oportunidade de conhecer o podcast semana passada e estou amando. Na real, o podcast podia ser sobre qualquer coisa, mas o que vale é a intenção de vocês, a interação entre vocês, que é maravilhosa. Ai, obrigada. Eu amo o fato que a Lívia não pode falar um A. Eu amo o fato que a Lívia não pode falar um A, que a Verônica já começa a rir.
Exatamente.
Enfim, sucesso pra vocês. Olha, obrigado por mandar a sua história. Essas coisas nunca são fáceis de conversar sobre. E paralisia de sono já é horrível normalmente.
Né, não? Ainda mais com esse cara bizarro.
Ainda mais com esse cara bizarro e, tipo, só piorou. Esse é o pior dos hipóteses que eu consigo imaginar. E eu sinto muito que você passou por isso e eu espero que tá tudo bem agora, hoje em dia. Ai, será que a gente termina nesse...
Peraí que eu vou piorar. A banda se popularizou pela forma doentia, assustadora e única que o vocalista tinha. O irmão de Natran divulgou uma carta na época escrita pelo irmão que terminava com o trecho: "Vou matar meninas e se famoso quanto Thomas Quick." Não sei quem é esse cara. Então, ele estava relatando sobre um serial killer sueco que matou 8 meninas. Enfim, ninguém se importou com o que o Natran tinha escrevido na carta. Muitos acharam que era marketing da gravadora, mas não era. Se tratava de uma doentia e obscura ideia que Natran estava preparando para fazer. No mesmo ano que tinha escrito a carta, Natran, em um parque, atacou uma menina de 6 anos com um machado. Acertou um golpe na cabeça da garota e tentou fugir, mas foi pego pela polícia. Ao ser capturado, Natran implorou para que os policiais o matassem. Natran foi dado como louco e internado em um hospício. Em 2001, a gravadora da banda lançou o álbum que a banda Silencer tinha gravado em 2000. As músicas foram gravadas de forma monstruosa, onde Natran se mutilou com cortes profundos no corpo e tentou passar a mais real impressão de que tinha mãos de porco. É, tem umas fotos aqui que ele, tipo, ele enrola, tipo, umas ataduras assim, e parece que ele tem mão de porco, sabe? Embora não tenha mutilado as suas para isso. Cadê? As músicas do álbum foram gravadas em forma infernal, com gritos de horror e dor. Isso tudo porque Natran se mutilava na hora da gravação, cortava o corpo até sangrar. Era a intenção de Natran se cortar para produzir gritos de dor realistas mais perturbadores possíveis. Eu tô perturbada agora. Natran usava diversos remédios antidepressivos, foi hospitalizado quando foi preso, dando fim à banda Silencer. Natran permanece anônimo depois de ter escrito um livro durante sua internação. O livro se chama Grijarta, que em português significa coração de porco. Após tudo isso e se reabilitar na clínica, até hoje não se tem muitas notícias dele. Credo, mano, que bicho doido. Tá de fora.
Não consigo.
Tem medo do capeta? Eu tenho medo desses caras aí.
Né? Pessoas me dão muito mais medo.
Com certeza, mano. Vou até fazer carinho no meu encosto aqui e falar, mano, considero pra caralho, velho. Tamo junto aí, mano. O máximo que meu encosto faz é me dar uns cutucão e jogar minhas coisas da parede.
Né, Paty? Pode ficar atacando as coisas. Tá de história no mínimo.
Pode atacar tudo aí, meu filho.
Tá de boas.
É isso aí, vou terminar esse podcast com todo mundo traumatizado.
Exato. Meu Deus. E eu espero que vocês gostaram. Se você tiver histórias, não esquece de mandar no nosso e-mail, é vocêcapiruto@gmail.com. Sempre está na descrição dos episódios embaixo.
Exatamente, manda aí o seu relato de qualquer coisa, tá, gente? Pode ser qualquer coisa, pode ser fantasma, pode ser ET, pode ser da cuca, pode ser de múmia, pode ser de jacaré, pode ser de qualquer coisa. E aí a gente ainda tá aceitando e-mails de perrengue, tá? Então se você tem um e-mail de perrengue, tipo assim, não precisa ser de perrengue assombrado, tá? Pode ser, tipo, só de um perrengue aí que você passou engraçado pra caralho e a gente vai rir da sua cara aqui comentando, tá bom? Pode mandar aí pra nós.
Vai ser o melhor episódio dos perrengues.
Isso. Só coloca no assunto do e-mail perrengue pra eu poder colocar em outra pasta.
Exato. Isso. Então espero que vocês gostaram. Até semana que vem. E o que não podemos esquecer de fazer?
Já, não, dá um abraço no encosto, né? Depois dessa semana aí, meu filho. Eu quero dar um abraço no encosto.
Exato. Então dá um abracinho, mano. Aí. E tchau.
Isso, dá um abraço no seu encosto.
Tchau. Tchau. É você, viado.
Ah, é, eu esqueci, peraí. É stop ou pause?